Bezrat Hashem, a gente está na Daf Gimel Amud Alef, começando um novo Perek. O Perek agora então trata, como a gente falou no primeiro capítulo, Dinei Mamonot, as questões monetárias, que uma pessoa vem cobrar a outra, vem cobrar o pagamento de uma dívida. Esses julgamentos são feitos num tribunal formado por três juízes. Fala então a nossa Mishnah. Dinei Mamonot Beshlosha, as questões monetárias são tratadas num tribunal de três juízes. Zeborer Loechad. Um dos dois lados, são dois lados que estão discutindo. Então, um dos lados vai escolher um juiz. Vezeborer lo echad, o segundo lado vai escolher um segundo juiz. Veshnehem borrim lem od echad, os dois juntos vão escolher um terceiro juiz. Divrei Rebi Meir, isso segundo a opinião de Rebi Meir. Vachamim omrim, shnehadanim borrim lem od echad. Já os chachamim, os outros sábios discutem e dizem não. Como dissemos, um vai escolher o primeiro juiz, o outro lado vai escolher o segundo juiz, e os dois juízes, por sua vez, vão escolher o terceiro juiz. E não que o terceiro juiz vai ser escolhido pelas duas pessoas. Continua a Mishnah, Zeposel de Ano Shelze, Zeposel de Ano Shelze. Fala o Rebmei, cada um dos lados pode invalidar o juiz que foi escolhido pelo outro. Vachamim Omrim. Porém, os sábios discutem novamente com o Rebbe Meir, dizendo: Ei, matai, bisman, chamivele hebraiach em kruvim obsulim, avalimeiuk xerim, omuhim premedim, e não é a chorefostat. Só pode-se invalidar o juiz escolhido pelo outro caso é trazida uma prova que de fato ele tem algum problema, como que ele tem uma certa ligação, um parentesco com um dos dois lados, ou que ele tem algum problema que ele não pode ser juiz, como a gente vai ver mais na frente. Mas invalidar por nenhum motivo não é permitido. Até aqui a gente falou sobre os juízes que são escolhidos para formar o tribunal. Continua a Mishnah falando sobre as testemunhas que são trazidas para testemunhar. Zeposel edav shel ze, zeposel edav shel ze. Da mesma maneira, fala o Rebmeir, cada um dos lados pode invalidar as testemunhas trazidas pelo outro. A gente já vê adiante do que se trata. Já os sábios dizem que não. Se não foi trazida uma prova sólida, que de fato esta é uma testemunha inválida, porque não é uma pessoa correta, etc. Mas pessoas corretas que não têm nenhuma prova contra eles, não é possível invalidar eles. Então a Mishnah falou que um lado escolhe um, o outro lado escolhe o outro, e os dois juntos escolhem um terceiro, ou que os dois escolhem um terceiro. Mas Zeborer lo echad, Zeborer lo echad. Betlata sagi. A Gemara entendeu a Mishnah, nessa primeira instância, de uma maneira diferente. A Gemara entende que a Mishnah está dizendo que o primeiro lado escolhe um tribunal, e não um juiz, um tribunal. E o segundo lado escolhe um outro tribunal. E os dois tribunais escolhem um terceiro. Pergunta a Gemara, por quê? Precisamos de três tribunais? Basta um só tribunal formado por três pessoas. Hachikamar explica a Gemara que a intenção da Mishnah é a seguinte. Caso eles não estão concordando em qual Beidin que eles vão julgar. Então, um diz, eu estou pronto a fazer o julgamento neste Beidin. O outro fala, não, eu não quero neste, eu quero nesse outro Beidin. Nesse caso, então, os dois Beidin que eles escolheram, segundo o opinião de Hamim, vão escolher o terceiro tribunal e é lá que eles vão julgar. Pergunta a Gemara contra essa explicação. Isso quer dizer que os dois lados podem se negar a ir fazer o julgamento no tribunal que o outro escolheu. Mesmo que aqui temos dois lados. Um lado é o malvê, que é a pessoa que emprestou o dinheiro e agora está cobrando. O outro é o lové, que pegou o emprestado. Você quer dizer que os dois, tanto o malvê quanto o lové, o que emprestou e o que está devendo, os dois podem se negar. Vê a Mare Blazar, olha só o que diz o Blazar. Loxa, era malvê. Avalové, confirma o Tove da Meiró. A gente falou o nome de Belazar, que o Lové, que pegou o emprestado e é o devedor, ele não tem direito de se negar em ir no tribunal que escolheu o outro. Então, como é que a gente explica a nossa Mishnah? Explica a Gemara que dá para levar o Berachot Shel Besudah, Shama Achanan Berachot Shel Besudah. A gente se trata na região de Súria, é, a região da Síria, onde lá existiam certos tribunais que eles não eram tribunais rabínicos válidos, eram pessoas que não conheciam muito a lei da Torá. Por isso, as leis lá são diferentes. Naquele caso, a pessoa que está devedora, sim, pode se negar a ir no tribunal, uma vez que eles não vão segundo a lei da Torá. Aval Mumchim Lo, mas realmente, se é um tribunal rabínico, se que vai segundo a Torá, a lei é que o devedor não pode se negar. Esta é a primeira explicação da nossa Mishnah. Rafa Pamara Filoteva Mumchim, que Gorbedina Dravuda Dravrizda. Já Rafa Pamara diz que realmente, mesmo num tribunal rabínico, caso são dois Bedin que são vizinhos, que estão na mesma região, o Lové pode negar de ir no outro tribunal, porque ele está dizendo, já que a gente está falando na mesma região, eu não posso me negar de ir nessa cidade, obrigar a pessoa que emprestou a ir para uma outra cidade. Mas na mesma cidade, na mesma região, cada um pode escolher o seu tribunal. Tudo bem, até aqui vimos as explicações que dizem que a explicação, que a Mishnah fala o seguinte: o primeiro lado escolhe um tribunal, o segundo escolhe um tribunal, e aí eles escolhem o terceiro tribunal. Pergunta a Gemara contra toda essa explicação. A Mishnah diz: a linguagem da Mishnah é que os sábios dizem que cada um escolhe um juiz e os dois juízes escolhem o terceiro. A gente vê que não é que cada um dos lados escolheu um tribunal, e sim cada um dos lados escolheu um juiz. Vez a galera que caminha em Beidin, Beidin bata de Pásleu. Asley, o Barulem Beidina Achrina? Mais uma pergunta. Segundo que você disse, que cada um escolhe um tribunal e cada um invalida e rejeita o tribunal do outro, como é que pode ser que esse tribunal que foi rejeitado pelo outro lado agora vai escolher qual vai ser o tribunal que vai julgar? Veod mais Zeborelo Echad, Zeborelo Echad. E mais uma pergunta. Por que a Mishnah diz que a lei original é que cada um vai e escolhe um tribunal? Essa lei, segundo o que você está dizendo, só se aplica caso eles não estão conseguindo a chegar a um acordo. Mas no caso normal, eles vão para um tribunal, que os dois concordam. Ela realmente, então, agora volta atrás e traz uma nova explicação sobre a nossa Mishnah. Como a gente falou quando lemos a Mishnah. Realmente, quando a gente vai formar o tribunal de três juízes para fazer as questões monetárias, um escolhe o primeiro juiz, o outro escolhe o segundo juiz, e os dois escolhem o terceiro juiz. Mas, nada de e por que a gente forma o tribunal justamente dessa maneira? Amri Marava dizia-se, explicava-se na terra de Israel, Mishmei de Rebzeira, nome de Rebzeira, Mitoch de Zeborer Rodan Echad, Zeborer Rodan Echad, Shnei Borim Lemod Echad, Yatzah Adin Lamito. Desta maneira, a gente vai evitar que a pessoa vai desconfiar que os juízes não foram justos. A pessoa vai falar que talvez os juízes eles puxaram a sardinha para o lado do outro. Para as pessoas não chegarem numa situação dessa, a gente fala que os dois lados devem escolher juízes que eles confiam nele. Uma vez, já que um dos três juízes lá era da minha confiança, eu tenho certeza que o julgamento e o veredito é justo, e se fosse, estivessem puxando para um lado do outro, ele ia me proteger. Então, as pessoas que vão para o julgamento vão receber sobre si o veredito justamente dessa maneira. Vachem Obrim, a gente viu na nossa Mishnah uma discussão com relação ao terceiro juiz. O Rebbe Meir falou que os dois lados escolhem o terceiro juiz, já o Chachamim falaram que não, que os dois juízes que foram escolhidos, eles vão escolher o terceiro juiz. Neymar, Bedeajuda Marab Gaminfriye. Fala Gamará, a princípio eles estão discutindo sobre justamente a questão que falou o Rav Yehuda Amar Rav. Dama Rav Yehuda Amar Rav, que falou o seguinte: Eina Edim Chotvim Arashtar, Elim Keyodim, Michotem Maher. As testemunhas só devem assinar um documento se eles sabem exatamente quem são as outras pessoas que estão assinando. A pessoa não deve estar junto com outras pessoas que talvez não são pessoas corretas. Rebbe Meir Leite de Rav Yehuda Amar Rav. O Rebbe Meir discorda desta instrução. Logo, diz o Rebbe Meir que os juízes não precisam saber Quem vai ser o terceiro? Os dois lados que vão escolher quem que é o terceiro, e não os dois primeiros juízes. Já a opinião de Hamim, da nossa Mishnah, vai segundo esta instrução, e por isso os juízes que devem escolher quem vai ser o terceiro, porque eles não devem estar junto num tribunal com um terceiro que eles não sabem quem é. Fala que não, não é essa a discussão. Todos concordam com a instrução que falou Levu Damarav. Logo, todos concordam que, em primeiro lugar, precisamos receber a autorização dos dois primeiros juízes para afirmar qual vai ser a identidade do terceiro. Então, depois que os dois juízes já deram autorização, aí discutem o Rebbe Chaim. Rebbe sustenta que, além da autorização dos dois juízes, precisamos também da autorização dos dois lados. Os Chaim dizem que não, que basta os dois juízes escolherem, eles não precisam pedir o ok dos dois lados para fixar a identidade do terceiro. Gufa, nesse contexto, a Gemara traz as palavras do Zavio do nome de Rav. Ein Aedim Hotmim Alashtar, Enem Kiyonim Hotmim Aem. Testemunhas só devem assinar um documento se eles conhecem quem são as outras pessoas que são citadas, para que eles não estejam citados num documento que cita pessoas incorretas, de maneira que vai sujar o seu nome. Tainamiyah, assim também vem de uma braita. Kachem Nekiedat de Yerushalayim, as pessoas justas e corretas de Yerushalayim, assim se comportavam. Os Lohayu Hotmim Arashtar em Kenodim e Hotem Maem sabiam exatamente quem que estava assinando os documentos que eles assinavam. Vloyoshim Badin em Kenodim e Yoshev Maem. Eles não aceitavam ser juízes no julgamento se eles não sabem quem que está sendo juiz também. Eles nem entravam, nem sentavam numa refeição se eles não conheciam quem que eram as outras pessoas que estavam juntos, para que eles nem estejam numa refeição junto com pessoas indevidas. Vimos então na nossa Mishnah que, depois que cada um escolhe um juiz, cada um, segundo a opinião de Abimei, pode invalidar o juiz que foi escolhido pelo outro. Pergunta, como é que pode ser? Cada um vai invalidar um juiz? Por que eu posso dizer que o juiz que você trouxe, ele é inválido? Por quê? A princípio, o juiz é uma pessoa correta. Se trata novamente sobre aqueles tribunais da região de Súria, que eles não eram, não se comportavam, não seguiam as leis da Torá. Por isso, nesse caso, eu posso validar, porque eram pessoas que declaradamente não iam segundo a lei da Torá. Pergunta agora contra essa explicação. Os sachamim que discutem com o opinião de Remeir falam que a pessoa não pode invalidar o juiz do outro, uma vez que é um juiz que ele é conhecido publicamente, conhecem que ele é um juiz bom. Então, eu não posso invalidar esse juiz sem trazer uma prova. Concluindo aqui que a opinião de Rebbe Meir, que diz que sim, pode se invalidar, ele diz mesmo um juiz conhecido que vai, que segue as leis da Torá, mesmo ele também pode ser invalidado pelo outro lado. Fala que não, se trata sobre esses juízes que não seguem a lei da Torá, e o Rebbe Meir diz que ele pode ser invalidado. Chamim falam que já que aqui todos seguem esses tribunais, então se não é trazida uma prova contra esse juiz especificamente, não pode se invalidar ele. Tashma, mais uma prova contra essa explicação. Amru Rebbe Meir lo kol hemeinu sheposel dayan shemumche l'rabi. O Abraita diz que os sábios argumentam contra o Rebbe Meir. Como é que uma pessoa comum vai poder anular um juiz famoso que todos confiam sobre ele? A gente vê que mesmo um juiz que todos conhecem e seguem as leis, os eruditos dele, ele pode ser invalidado pelo outro lado, contra o que dissemos. Fala com ela, não. Ei, maluco, nem menos você dá em também aqui, os sábios estão dizendo, já que é um juiz que todos receberam sobre si seguir a ele, mas não é um sábio que realmente vai segundo a lei da Torá. Um sábio que vai segundo a lei da Torá também bem concorda que o outro lado não pode invalidar. Tananiach. E assim realmente vemos numa braita que diz: Leolam posel volech, ashikaber bidin shemumche lan rabim devre le meir. Que o próprio Meir diz na braita que quando a pessoa escolheu um juiz que eles seguem a Torá, o outro lado não pode invalidar esse juiz. Então, a gente viu que cada um escolhe um juiz, e se é um juiz que vai segundo a lei da Torá, o outro lado não pode invalidar ele. Pergunta Agmará, na segunda parte da nossa Mishnah, vimos algumas leis com relação aos testemunhas, as testemunhas que vêm. E sobre isso falou Rebbe, vai adim que mumchindame, vem o primeiro lado e traz uma testemunha, para testemunhar certa coisa no julgamento. E sobre isso falou Rebmeir, vai Rebmeir, você pode ler Davshazé, você pode ler Davshazé. O Rebmeir veio e disse que cada um pode invalidar as testemunhas do outro. Então, uma testemunha, a princípio, é uma pessoa correta. Se a gente não traz nenhuma prova, como é que diz o Rebmeir que eu posso cancelar e invalidar a testemunha do outro? Como é que a gente vai entender as palavras do Rebmeir que diz que quando o primeiro lado traz uma testemunha, o outro lado pode invalidar? Por que eu posso invalidar? A princípio, a testemunha é uma pessoa correta. Como é que eu posso invalidar ele sem nenhuma prova? Itmará, fala Itmará realmente. O Reish Lakish já se impressionou com esse ensinamento de Rebbe Meir. E falou o seguinte, falou o Reish Lakish, pecador chamado a casar, como é que pode ser que a boca santa de Rebbe Meir tirou essas palavras? Logo, temos que mudar a versão da nossa Mishnah. Tanei Eidó. Realmente, se um dos lados traz duas testemunhas, elas não podem ser invalidadas pelo outro. Porque, como nós sabemos, segundo as leis da Torá, nenhuma questão monetária pode ser fixada se baseando num testemunho de uma só pessoa. Precisamos de duas testemunhas juntas. Eles dois formam um testemunho sobre o qual pode ser baseado um veredito monetário. Uma só testemunha não tem validade. Então fala o Rebbe que se o outro trouxe uma só testemunha, o outro lado pode invalidar. Pergunta a Gmará Edolemai. Qual que é o sentido do primeiro lado trazer uma só testemunha? E lei Maleva Monarchmana Pasli. Se a gente está falando de uma questão monetária, uma só testemunha não tem nenhuma validade. Não precisa nem invalidar ele. Ele não tem nenhuma validade, segundo a Torá. E Leshua Remune Mehenu Kevetrei. E com relação aos juramentos, nós sabemos que uma só testemunha não pode fixar um veredito monetário, mas ele pode obrigar o outro lado a jurar, a fazer um juramento que ele está com a razão. Então, nesse caso, a Torá falou que sim, a gente acredita na testemunha única. Então, como é que pode ser que o outro traz uma testemunha e o outro lado vai invalidar? Responde agora, então, se trata o seguinte, se trata que veio o primeiro lado e trouxe uma testemunha, dizendo, olha, eu tenho aqui uma testemunha, que eu estou com razão, que você está me devendo 100 reais. O outro lado falou o seguinte, olha, essa testemunha, esse sujeito, é confiável. Eu recebo as palavras dele sobre mim, assim como se fossem duas testemunhas. Uma vez que a pessoa recebeu sobre si que uma testemunha, essa testemunha é válida como duas, então as palavras dessa testemunha singular, sim, têm um grande peso. Esse é o caso, então, da nossa Mishnah. E sobre isso falou Rav Meir, que o outro pode voltar atrás, pode invalidar a testemunha. Ou seja, antes ele falou que ele confia nas palavras dessa testemunha como se fossem duas pessoas, e agora ele volta atrás, dizendo que eu não confio mais nessa testemunha singular. Se você quiser, traz uma prova de duas testemunhas. Maika Mashman de Matsyadarbe. Isso, a princípio, vem ensinar que o Rebbe Meir falou que um lado pode dizer que as testemunhas do outro, mesmo que uma pessoa singular, ele confia como duas. Veio o Rebbe Meir e diz que ele pode voltar atrás dessa decisão. Fala com a Natanina, a gente já viu esse conceito no nome de Demeir. Olha só o que falou Demeir. Amarlo, Neymanelayaba, Neymanelavicha, Neymanelajujarebacar. Se a pessoa falou o seguinte, eles estão decidindo quem vai ser o juiz que vai fazer o julgamento entre eles. Ele falou, olha, eu confio no meu pai. Mesmo que segundo a Torá, um pai não pode fazer um julgamento para o filho. Se ele diz sobre si que ele recebe sobre si o pai dele ou o pai do outro, ele pode receber sobre si e vai nele e o pai vai fazer o julgamento. Ou ele pode falar que eu recebo sobre mim que três pastores de gado, que são pessoas ingênuas e simples, vão ser os juízes no nosso caso. Se a pessoa disse isso, recebeu sobre si, isso é válido. E aí vem os três pastores de gado e vão fixar o veredito e ele vai ter que respeitar. O Rebbeiro diz que depois que ele fez essa decisão, recebeu sobre si, ele pode voltar atrás. O Chaim diz que ele não pode voltar atrás. Logo, segundo essa última explicação que vimos sobre a nossa Mishnah, o debate da nossa Mishnah era justamente esse. Será que quando uma só testemunha é trazida, o Reb Meir fala que se ele recebeu sobre si, dizendo que essa testemunha é válida como duas, ele pode voltar atrás? E Chaim fala que ele não pode voltar atrás dessa decisão. Pergunta a Gemara, esse debate já foi trazido na Braita. A Braita justamente fala que uma vez que ele recebeu sobre si três juízes, como um juiz, por exemplo, como o pai dele ou o pai do outro, mesmo que eles são inválidos, ele recebeu que nesse caso ele vai receber um veredito sobre si. O Rebbe diz que ele pode voltar atrás, o Rebbe diz que ele não pode voltar atrás. Fala Gemara, citado que ele recebeu que o pai vai ser um dos três juízes, ele pode voltar atrás. Responde a Gemara Tzir, realmente, a explicação da Mishnah é como dissemos. E o que você perguntou, que esse debate já foi trazido numa Braita, era necessário justamente citar esse debate entre Rebbe e Chaim duas vezes. Uma vez na nossa Mishnah e uma segunda vez na Braita. Por quê? Deitana Abba Veavicha. Se a gente citasse somente a discussão do Rebbe e Chaim na Braita, no caso que um diz que eu confio que o seu pai pode ser um dos três juízes, e eu não desconfio que ele vai puxar para o seu lado. Eu recebo sobre mim que o seu pai vai ser um dos três juízes. O Rebbe falou que ele pode voltar atrás, o Rebbe falou que ele não pode voltar atrás. Se eu dissesse somente esta lei, eu poderia achar que, já que o pai é uma pessoa correta, o problema é que ele é parente de um dos dois lados. Mas ele por si só é uma pessoa correta. Logo, eu poderia achar que somente nesse caso a opinião dos Chachamim é que ele não pode voltar atrás dessa decisão. Eu poderia achar, porém, no caso de uma testemunha que ele recebe sobre si, que por si só é um problema, não um problema de parentesco. Uma só testemunha é inválida segundo a Torá. Nesse caso, eu poderia achar que os Chachamim concordam que a pessoa pode voltar atrás. Por isso, a gente citou também a nossa Mishnah para dizer que, mesmo no caso de uma testemunha que ele recebeu sobre si, que ela vai ser válida, a opinião de Chachamim é que ele não pode voltar atrás. E se eu citasse somente a discussão do Rebbe Meir e do Chachamim na nossa Mishnah, eu poderia achar que somente nesse caso da testemunha, que segundo a Torá ela não pode ser válida como dois, e veio a pessoa que recebeu sobre si, nesse caso falou o Rebbe Meir que ele pode voltar atrás. Mas no caso da pessoa que escolhe o pai como um dos juízes, você poderia achar que o Rebbe concorda que ele não pode voltar atrás. Tzricha. Realmente por isso foram citados os dois debates. Então, por enquanto, a Mishnah, a Gemara explica a Mishnah da seguinte maneira. O debate entre Rebbe e Chaim, no fim da nossa Mishnah, com relação a uma pessoa, quando um dos lados traz a testemunha e o outro pode invalidar, é o seguinte. Se trata que a pessoa trouxe uma só testemunha, que geralmente não é válida em questões monetárias, só que o outro lado disse que essa é uma pessoa confiável, ele recebe sobre si essa testemunha como se fossem duas. O Rebbe Meir disse que ele pode voltar atrás dessa decisão. Chachamim falaram que eles não podem voltar, que a pessoa não pode voltar atrás dessa decisão. E é a mesma discussão que já foi citada no Amma Braita, e a Gemara explicou por que era necessário citar a mesma discussão também no caso da Mishnah e também no caso da Braita, porque eu não poderia deduzir um do outro. Agora a Gemara questiona sobre essa explicação. Ha, medikatan reisha dayano veseifa idav alma dav pekatani. Fala Gemara, vamos ver a linguagem da nossa Mishnah. A Mishnah, no começo da Mishnah, fala dayano, que um pode invalidar o juiz do outro, no singular. E na continuação, a Mishnah fala que a pessoa pode invalidar as testemunhas do outro, no plural. A gente vê que não se trata, como você está dizendo, que ele trouxe uma só testemunha. Se trata que ele trouxe duas. Mas aí a gente deduz da linguagem da nossa Mishnah. Então, agora volta atrás. E traz uma nova explicação para a segunda parte da nossa Mishnah. Amar Abrazar, explica então, Abrazar. Beba, hu, ve'acher. Leposlo. Citado o seguinte: realmente um dos dois dados trouxe duas testemunhas. E aí vem o outro lado com mais um companheiro e juntos eles querem invalidar a testemunha. Então, por exemplo, Shimon e Levi são dois lados. Os dois querem fazer um julgamento no tribunal. Vem o Shimon e traz uma testemunha. O Levi, com mais um companheiro, o Yosef, juntos, eles vão testemunhar que as testemunhas trazidas pelo Shimon são testemunhas inválidas. Isso, essa discussão entre Rebbe Meir e Rabino da nossa Mishnah. O Rebbe Meir diz que eles podem fazer isso, e Rabino fala que ele não pode fazer isso. Pergunta a Gamakor, como é que ele pode fazer isso, segundo a opinião de Rebbe Meir? Ele é que tem interesse. Ele tem interesse em invalidar as testemunhas, porque dessa maneira o Shimon não vai poder cobrar o Levi. Então como é que o Levi pode testemunhar contra as testemunhas do Shimon? É óbvio que ele tem interesse. E como nós sabemos, uma pessoa que tem interesses não é válida como testemunha. Amaravacha Bederavika, explica o Ravacha o nome de Ravika, que Gon, Shekara Alavarar. Se trata que eles estão apontando sobre um certo problema na testemunha. Eles não estão simplesmente falando que ele é válido, eles estão apontando sobre um certo problema. Arar demais, qual que é o problema? Ilemarar de Gazlanuta, se eles vêm testemunhar que estes testemunhos trazidos pelo Shimon são ladrões, são desonestos e não servem como testemunha. Como que menino é veduto? É óbvio que eles não podem fazer isso, porque ele tem interesse em falar que as testemunhas do Shimon são desonestas, de maneira que o Shimon não vai poder cobrar o dinheiro. Ele arada porque a mishpachá. Não, se trata que ele vem e diz que toda a família dos testemunhas é uma família problemática. Nós sabemos, se uma família tem um problema na linhagem familiar, de maneira que, por exemplo, são descendentes de um escravo, são considerados avadim e não servem como testemunha. Logo, o que ele está testemunhando é que a família da testemunha é uma família problemática. Nesse caso, falou Reb Meir, já que eles não estão testemunhando diretamente sobre as testemunhas, ele está testemunhando sobre essa família toda, então ele pode fazer esse testemunho. E, indiretamente, realmente, isso vai causar que o Shimon não vai poder cobrar o Levi. Mas ele não é considerado que ele tem interesse nesse caso, porque ele está dizendo quanto toda a família. Enquanto a opinião de Hamim é que, já que mesmo que indiretamente ele tem um certo interesse, ele não pode servir como seu testemunho. Essa é a explicação da Gemara para a segunda parte da nossa Mishnah. E a Gemara continua explicando essa discussão entre Rebbe Meir e Hamim. Que a Rav Dimi Amar Rav Yochanan, sobre essa discussão falou Rav Dimi no nome de Rav Yochanan, Machloket Mishnei Ketei Edim. Todo o debate que vimos se trata quando o Shimon, ele veio e declarou que ele tem dois pares de testemunhas contra o Levi. Nesse caso, Rav Meir Savar Tzarich Levarer. Nesse caso, o Rav Meir sustenta que uma pessoa que declara que tem dois pares de testemunhas, ele tem que trazer todas as testemunhas para o tribunal. Ele não pode declarar que ele tem dois pares de testemunhas e trazer só um. Nesse caso, então, já que ele falou isso, com certeza ele tem mais um par de testemunha. Por isso sustenta o Rebbe Meir que ele, mesmo que ele está invalidando o primeiro par de testemunhas, ele não é considerado que ele tem um. Ele não é considerado que ele tem um interesse aqui. Porque, de qualquer maneira, tem um segundo par de testemunhas que vão testemunhar contra o Levi. Por isso falou Rebbe Meir que o Levi pode servir de testemunha contra as testemunhas do Shimon. Porque ele não tem um interesse, uma vez que o Shimon tem mais um par. Mas já os Hachamim, a opinião que discute com o Rebbe Meir sustenta, que a pessoa que declarou que tem dois pares de testemunha não tem obrigação de trazer as duas testemunhas para o tribunal. Logo, talvez o Shimon não tem mais um par de testemunha. Ele falou que ele tem dois pares, mas talvez ele não tem. Logo, o Levi, quando está testemunhando contra o primeiro par de testemunha do Shimon, com certeza tem aqui um interesse, e por isso ele não vale. Essa é a explicação do Rav Dimi para a discussão do Rav Meir Hamim. Mesmo essa discussão que vimos, se trata de um caso que tem dois pares de testemunha. Mas caso só tem um par de testemunhas de Viracol, Enachol Lepostan. Todos concordam, mesmo Hamim também Meir, que o Levi com o Yosef não vão poder anular e invalidar as testemunhas do Shimon, uma vez que o Levi tem aqui um interesse. Amrule Fanav Ravame Ravasi. Perguntaram então o Ravame Ravasi. Encham Elakata Hatmao. Como é que vai ficar a lei caso temos somente um par de testemunhas? Pergunta a Gemara, Enchamela Katahat, Vamata Valbekatahat, Vyakor, Enachol Lepostan. Como eles estão perguntando isso? Ele falou claramente que se temos somente um par de testemunha, o Levi não pode servir de testemunha para anular esse par. Ela fica mais a questão levantada foi outra. Nimtzet katshnia krovim upsulin mal. Não, caso que ele perguntaram o seguinte, caso o Shimon falou que ele tinha dois pares de testemunha. De fato ele tinha dois pares de testemunhas. Porém, depois a gente descobre que o segundo par que ele tinha, as testemunhas eram parentes, de maneira que eles não podem servir como testemunhas. Então, retroativamente, descobrimos que ele só tinha um par de testemunha. Nesse caso, será que o Levi, uma vez que ele testemunhou contra o primeiro par, ele consegue invalidar eles ou não? Amarlen Kvareidu Harishonim respondeu Ravacha, já que na hora que ele testemunhou contra o primeiro par, ele achava que ainda tinha um segundo par, ele não tinha nenhum interesse, o testemunho foi válido, e eles estão invalidados. E cadê a Ravacha, Amar Kvareidu Harishonim? E tem gente que diz que a resposta foi dada pelo Ravacha. Logo, mesmo nesse caso, que o segundo par retroativamente foi descoberto como inválido, mesmo assim, o Levi vai poder anular o primeiro par. Neima e Bruta, Derevi, Bremshun Gamil Gamil Fugi. Fala, Gmará, a princípio, essa discussão é a mesma discussão do Derevi e o Bremshun Gamil. Detalhe, olha só o que diz a Braita com relação à discussão entre eles. Rabá, Lidon, Bestar, Bechazaká. A pessoa que vai comprovar que um certo terreno pertence a ele. Agora, a pessoa pode trazer um documento provando que o terreno lhe pertence, ou pode trazer Hazaká. Se a pessoa já está uma época de 3 anos morando nessa terra, isso é uma prova que o terreno pertence a ele. Se ele tem as duas provas, ele pode trazer um documento, ele pode trazer os 3 anos, ele pode provar que ele tinha 3 anos que ele está morando. Então, Meshtar Devrei Rebbe, diz Rebbe, ele precisa trazer, se ele tem os dois argumentos, ele deve trazer o documento. Rashbam Meredor Bachazaká. Rashbam diz que ele deve trazer uma prova que ele está morando há 3 anos. Explicamos que o Rashba está dizendo o seguinte: ele vai vir no tribunal, ele tem que trazer as duas provas. Também o documento e também a prova que ele está morando há 3 anos. E explicamos, numa outra ocasião, que a discussão justamente entre Rebbe e Rashba é justamente essa. Será que a pessoa que declara que tem dois argumentos, que tem duas provas, será que ele tem que trazer os dois argumentos ou não? A princípio é exatamente a mesma discussão entre Ben e Hamim, nossa Mishnah. Fala Gemara, lo. Não, não é uma discussão paralela. Ali Madrash Bagram no Plige. Todos concordam que, segundo a opinião de Rebbe Shimon Ben Gamliel, como ele disse, a pessoa precisa trazer os dois argumentos que ele tem. Que Plige Ali Madrash Me. Eles estão discutindo segundo a opinião de Rebbe trazida na Braita. O Rebbe diz, assim como falou o Rebbe, que ele não precisa trazer os argumentos, assim também eu digo que ele não precisa trazer os argumentos. Verabanana, já a opinião de Hamim trazida nos olhos de Mishnah, sustentam Atkanokamar Rebbe Atamera Bechazakadim Koch Shtarakati. Abalacha, de Ari Edim, Rabbi Koch Edim, Achrinikato, afilo Rebbe Moderim, Tzarech Levarel. Falam os Hamim da nossa Mishnah que o que disse o Rebbe na nossa Braita, que ele não precisa trazer os dois argumentos, é no caso do terreno, que também o argumento, que é também o documento, e também os 3 anos, vem provar que ele comprou o terreno. Então, na verdade, é o mesmo argumento. Por isso, diz o Rebbe que ele não precisa trazer os dois argumentos, porque, na verdade, vai dar na mesma. Porém, no nosso caso, que ele diz que ele tem dois pares de testemunha, são dois argumentos diferentes. Nesse caso, eu posso dizer que ele sim tem que trazer os dois argumentos para o Beidin. E por isso, então, a discussão entre Meir e Hamim na nossa Mishnah não tem nada a ver com a discussão entre Rebbe e Rashbag na Braita. Porque também o Rebbe, que na Braita disse que ele não precisa trazer os dois argumentos, pode ser que na nossa Mishnah ele sim concorda que ele precisa trazer os dois pares de testemunha. Até aqui, então, vimos uma explicação para a nossa Mishnah. A explicação dizia que a primeira parte da Mishnah, que diz que cada um dos lados pode invalidar o juiz do outro, se trata sobre os juízes de Súria, que não são juízes que vão segundo a Torá. E a segunda parte da nossa Mishnah, que diz que ele pode invalidar a testemunha do outro, se trata que ele, com mais uma testemunha, vem provar que ele é uma testemunha inválida e se trata que tem mais um par de testemunhas. Mas agora a Gemara traz uma outra explicação para a nossa Mishnah. Que a Ravin ama Rabbi Yohanan, Ravin dizia o nome de Rabbi Yohanan, o caso é outro. Reisha Beedim Psulim Danim Kshiri. No começo da nossa Mishnah que vimos que ele pode invalidar, segundo o Rabbi Meir, o juiz do outro. Se trata que o outro lado veio falando que a testemunha trazida é uma testemunha inválida. E o Beidim, o tribunal, ele verificou. E realmente foi comprovado que a testemunha era uma testemunha falsa. Então, o outro lado falou uma verdade. Falou que a testemunha era falsa e verificamos que, de fato, era uma testemunha falsa. Sendo assim, uma vez que ele vem e continua dizendo que também um juiz trazido pelo outro é um juiz desonesto, um juiz inválido, por isso diz o amigo de Pasledi, já que o que ele falou com relação à testemunha foi provado como verdade, nós confiamos também no que ele está dizendo com relação ao juiz, diz o Rebmeir, a gente invalida o juiz que foi trazido pelo outro. Por isso fala o Rebmeir que ele pode invalidar um juiz. Seifa, já a segunda parte da nossa Mishnah, Bedanim Psulim, Bedim Kshirim, se trata que o outro lado veio dizendo que o juiz escolhido pelo outro era um juiz inválido. Verificamos e comprovamos que de fato era uma pessoa desonesta. Então ele falou uma verdade. Uma vez que ele falou uma verdade, a gente desconfia que o que ele vem dizendo, que também a testemunha do outro é uma testemunha inválida, também era talvez. Isso talvez é verdade. Por isso, uma vez que ele deu uma dentro, a gente desconfia, suspeita que o que ele está falando com relação ao juiz ou a testemunha também é verdade. Domingo do Passe da Alim, Passe da Medim. Até aqui, essa explicação sobre o Mishnah. Makifla, Rava. Pergunta então, Rava, sobre essa explicação. Mishnah, amigo de Passe da Alim, Passe da Medayanei e Kabedina Hina. Com o que você disse que uma vez que o outro lado comprovou o que ele dizia com relação à testemunha, que era uma testemunha falsa, e verificamos que realmente foi comprovado que era uma testemunha falsa, a gente então suspeita e invalida o juiz, uma vez que ele está dizendo que o juiz também é inválido. Então tudo bem, isso dá para entender. Porque uma vez que invalidamos esse juiz, a gente pode ir para um outro juiz. Baruch Hashem, não faltam juízes e rabinos do povo de Israel. Ela é amigo de Pasle Dayan e Pasname Edim, Vedim Tuneika. Porém, como é que você pode dizer que uma vez que o outro lado comprovou que suas palavras com relação ao juiz eram verdadeiras, e realmente o juiz era um juiz inválido, então se ele diz que a testemunha é uma testemunha inválida, a gente pode invalidar essa testemunha. Se a gente vai invalidar essa testemunha, a gente não vai conseguir encontrar outra. Não temos várias testemunhas que podem testemunhar sobre cada caso? Então como é que a gente pode simplesmente assim invalidar uma testemunha? Responder Maravotzicha, Dika Katacheret. Realmente, se trata que existe mais um par de testemunhas. Por isso, o Rebmeir diz que ele é, a gente acredita no que ele diz para anular o primeiro par de testemunhas, mas só se trata num caso que temos mais um par, de maneira que não estamos anulando os argumentos do outro lado. Realmente, no caso que não temos outro par de testemunhas, o Rebmeir concorda que não vai poder fazer isso. A princípio, então, essa explicação deu no mesmo com a explicação anterior. Também a explicação anterior explicou as palavras de Rebmeir que ele podia anular as testemunhas do outro. Se trata quando tinha mais um par. Então também essa explicação falou que se trata que tinha mais um par. E que é amigo de Marcos Savara, melhor amigo. Marcos Savara, melhor amigo. A diferença entre as duas explicações é clara. A primeira explicação que vimos, ela diz que só pode anular e invalidar uma testemunha se temos duas testemunhas que estão testemunhando, que é uma testemunha falsa. Somente quando dois testemunham contra uma das duas testemunhas, podem invalidar o que ele diz. E mesmo assim a gente falou que precisa de mais um par, porque se não tem mais um par, ele tem aqui um interesse. A segunda explicação diz que não. Que mesmo que não temos testemunhas comprovando, ou uma prova provando que é uma testemunha inválida, somente o fato que ele se comprovou como verdadeiro o que ele disse com relação ao juiz, isso já é o bastante para a gente sustentar, para a gente suspeitar das acusações dele com relação à testemunha. Tá aí então as duas explicações sobre a nossa Mishnah. Kol Tuv, até mais.